E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Sempre uma grande alegria poder estar comunicando as melhores informações do STR e também as preocupações do sindicato, como nós ouvimos no bloco anterior. E todos com saúde e saúde plena. Esse é o desejo sempre de qualquer entidade, não é diferente com o sindicato. Falando em saúde, falando em vida plena, passa também por uma boa aposentadoria, bons encaminhamentos junto à Previdência Social, Sérgio. Quais são as novidades? O que está acontecendo?
Pois é, esse é um tema que a gente tem tratado ele diariamente com a nossa equipe lá no sindicato, principalmente com o Gilberto, a Lisiane, né, agora. É a relação das aposentadorias, as pensões, auxílio-doença, perícia. É um imbróglio isso, né? A cada dia que passa, a gente percebe, e eu vou dizer aquilo que eu disse ontem no programa do Neto, o governo quer ver o sindicato falido, quebrado, quer dizer, longe do governo os sindicatos, né? Se ele pudesse fechar as portas do sindicato, ele fecharia. E aí o trabalhador com grandes dificuldades para encaminhar esses benefícios. Aposentadoria, então, se encaminha um benefício de aposentadoria, leva séculos para vir uma determinação se foi aprovado ou não, né? Uma pensão, por exemplo, nós temos um caso bem conhecido nosso, foi negado 4 vezes. Na 5ª vez é que foi concedido o benefício da pensão para uma senhora que perdeu o esposo, né? Isso que eles sempre foram agricultores familiares, tinham toda a documentação deles como agricultor familiar. Então veja a dificuldade para comprovar a atividade como agricultor familiar. E para perícia, auxílio, doença, essas coisas, nem se fala, né? Isso, de cada 10, é capaz de 11 ser negado, né? Então, principalmente por falta de peritos que conhecem a realidade das pessoas que vivem no meio rural, das dificuldades que o trabalhador rural realmente enfrenta no dia a dia. Então, acho que isso tem que deixar bem claro. E outra questão das dificuldades que tem, por exemplo, no encaminhamento da aposentadoria, se encaminha na plataforma que tem do INSS, chamada na rede, né? E aí muitas vezes esse processo vai ser analisado lá no Acre, no Pará, no Mato Grosso.
Mas qual é o sentido de fazer assim?
É que vai para onde tem digamos assim, tem... como é que eu poderia chamar assim, aonde tem espaço para ser analisado, né? Então assim, por exemplo, tem vaga para ser analisado o processo. Por exemplo, eu entrei com o processo aqui em Vacaria, mas tem livre um servidor lá na Bahia, vai cair lá na Bahia para ser analisado o processo. Então a realidade nossa aqui da região sul com a realidade lá do Nordeste, por exemplo, é muito diferente, como a região lá do Nordeste com aqui da região sul é diferente. Então as federações têm trabalhado junto com as confederações, que é a CONTAG e a CONTAR, que fosse regionalizado, por exemplo, a região sul fosse analisado na região sul, a região nordeste fosse analisado na região nordeste. E o INSS achou bem interessante essa proposta. Então estamos esperando para que agora, no início do ano, quem sabe, a gente receba uma informação dizendo, bom, a partir de agora todos os processos vão ser analisados nas suas regiões. Aí nós esperamos que seja facilitado o andamento, os processos e principalmente as análises dos processos de aposentadoria e auxílios.
Sérgio, gostaria que você falasse, tentasse explicar de uma maneira mais
também
didática
participa do programa, colaboradora Anita Bosque.
Desde o início até começar a receber o benefício, por exemplo, daquela pessoa que é assalariada rural e resolve encaminhar, iniciar com seus primeiros pedidos. Como é que eu tenho direito? A partir de quando que eu tenho direito? Homem, mulher, como é que funciona?
Bom, assalariado rural, por exemplo, um homem, ele precisa comprovar os últimos 15 anos de contribuição com carteira assinada, né, como trabalhador rural, né, é, porque ele se aposenta aos 60 anos, então o assalariado rural, o agricultor familiar, eles são considerados como assegurados especiais na lei da Previdência Social. Então eles são considerados como segurados especiais, 15 anos de contribuição, de recolhimento, 60 anos, eles vão no sindicato e aí lá a gente encaminha todo o processo, junta toda a documentação que
e
tem.
Tem custo isso?
Não, para o associado não tem custo nenhum. Nós temos o nosso sistema, o meu INSS e o INSS digital agora. Então se junta toda a documentação, escaneia, manda direitinho para o INSS e vai o processo redondinho para o INSS. Né, e não tem custo nenhum. Então a gente encaminha para lá. Aí em seguida já vem lá o deferimento e o indeferimento.
Também
e aí,
participa a colaboradora,
claro,
Silvana.
Tem casos aí que demora. Nós temos um caso em Muitos Capões que já faz 2 anos praticamente que a gente encaminhou. Foi negado, nós entramos com o recurso, eles negaram o recurso. Nós entramos com o recurso de novo e o recurso está em análise. Então isso demora. Né? É por isso que eu disse assim, cai lá no Nordeste, lá a realidade é bem diferente, né? Esse caso fazendo Muitos Capões foi lá para o Nordeste e lá é bem diferente a realidade daqui, né? Então é esse o encaminhamento do agricultor familiar, é a mesma coisa, comprova-se os últimos 15 anos com bloco, escritura, ITR, CCIR, toda essa documentação, vai no sindicato, a gente monta o processo e encaminha, ok. Tá? E o assalariado é só através da carteira de trabalho dele.
A questão do homem e da mulher, a diferença?
A diferença do homem e a mulher é que a mulher se aposenta aos 55 anos e o homem aos 60 anos, quem é trabalhador e trabalhadora rural.
Isso com aposentadoria integral?
Com aposentadoria integral, do salário mínimo, né?
Sim.
É, e o assalariado recebe mais porque, se, às vezes, ele tem o piso da categoria, como nós aqui, que é 1.320... Né? Então o piso ele já dá uma aposentadoria maior, mas mesmo assim ele recebe o integral que ele recebia como assalariado rural.
Já que o senhor falou a respeito do piso, começa a discutir um novo piso a partir do mês de junho ou julho?
A partir de maio já, maio. A partir de maio então nós vamos iniciar discutindo o novo piso da categoria. É bom dizer também, Bonese, falando em piso, salário, que o salário mínimo aumentou agora em janeiro, né? Teve um reajuste aí dos 1.045, que era o valor do salário mínimo, de 5,26%, passou para R$ 1.100, R$ 1.100 redondo, né? Então, nós até entendi antes que o salário mínimo não chegasse a esse valor, mas até tivemos aí uma pequena conquista, né, chegando aos 1.100. Claro que pelo IBGE, né, pelo IBGE não, pelo DIESE, precisaria ir quase R$ 2.000, R$ 2.500 o salário mínimo para dar conta da cesta básica do trabalhador. Né? Uhum. Vamos às agendas?
Por favor.
As agendas, então, essa semana nós tivemos na quinta-feira de tarde uma reunião aí com o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Continuar chamando o Ministério do Trabalho, onde se fez alguns planejamentos estratégicos com a doutora Bruna Quadros. É uma nova coordenadora do Departamento de Fiscalização do Estado do Rio Grande do Sul, nos chamou para uma importante reunião, onde participamos eu e o Nelson da Federação, eu aqui inclusive pelo Sindicato de Vacaria, fazendo aí um planejamento das atividades do Ministério do Trabalho e Emprego. Na sexta-feira, portanto, ontem de tarde, então a reunião do Plano Safra, né, como esse programa foi gravado na sexta-feira de manhã, nós vamos estar durante a semana e no próximo programa aí trazendo todas as informações também com relação a esta importante reunião. Para a próxima semana, nós teremos apenas uma atividade por enquanto na agenda. Na próxima quarta-feira, a partir das 14 horas, reunião do Comitê do Covid-19, que é também trata sobre a questão aí que nós falamos no primeiro bloco, sobre a questão da saúde e segurança dos trabalhadores. Alguns avisos: a naturalista, dia 29 de janeiro, a partir das 8 horas da manhã no sindicato, ainda há, digamos assim, horário para que seja marcado, então as pessoas ligam, marcam o horário. Cadastro da uva, né? Nós estamos já chegando próximo à colheita da uva, o pessoal precisa ter um cadastro e esse cadastro ele modificou, então é bom que não deixe para a última hora, porque senão vão ter problema depois com relação ao cadastro. E a doutora Caroline, que é a dentista que atende na parte da tarde, não estará atendendo no próximo dia 14 e 15, motivo curso. Ela está fazendo um curso de especialização. É, então, esse curso ele vai se encerrar agora no final do ano de 2021. Então, dois dias por mês, durante esse ano também, ela vai estar fazendo curso de especialização, Bonese.
Muito bem.
Era isso, as informações, algumas coisas aí que aconteceram na última semana e o que a gente está vendo aí com relação a que pode acontecer aí nos próximos dias. Só chamar a atenção, isso, né? A questão do coronavírus, né? O pessoal se cuidar. Acho que a gente não pode esquecer disso, né? A gente tem visto aí aumentar os números, inclusive aqui em Vacaria, na região também. O pessoal tem muito cuidado, né? Não ter aglomeração, usar álcool gel, máscara, enfim. Nós aqui estamos sem máscara, mas estamos numa distância que não se contaminamos, né?
É isso aí.
E nós não temos problema também, né? Fomos, como é que é?
Imunizados?
Imunizados. Olha, com a vacina. Fomos os primeiros vacinados.
Logo chega essa vacina. Aliás, botou fé nessa vacina?
Olha, eu até estou acreditando na vacina. Eu sou uma pessoa que estou acreditando e estou apostando nela. Se sair, eu vou me vacinar.
Vai ser o primeiro aqui em Vacaria?
Pô, eu acho que pode até ser.
Tá bom.
Nem que seja para morrer primeiro, né? Mas
tem que fazer a vacina.
Tem que fazer a vacina, tem que fazer. Ver o que acontece depois. Mas vai ter primeiro um monte de gente que se vacina primeiro, dependendo do resultado a gente vai, senão a gente corre dela
também.
Era
bom que as vacinas, nesse caso específico, começassem pelos grandão lá de cima.
Pelos grandão, é. Tinha que começar lá pelo presidente, depois vir embaixo.
Governadores, assim,
senadores, ministros, deputados e tal. Chegar para os prefeitos, vereadores, depois chegar para a gente.
É verdade.
Chegar nos presidentes do sindicato e vai indo.
E vai comunicação.
É, vai indo. É, mas a gente brinca.
A gente brinca, mas tem que tomar vacina.
A gente brinca, mas assim, ó, a gente tem acompanhado aí a imprensa e é bem complicado, né? O que dizem, o que a gente ouve através dos meios de comunicação deixa a gente extremamente na dúvida, muitas vezes, se a gente faz ou não a vacina. Mas eu acho que em fazer ou não fazer, eu prefiro fazer do que não fazer.
É.
Verdade.
Então vamos fazer também.
Vamos fazer.
Eu também estava nessa dúvida aí.
É.
Fazer ou não fazer, eis a questão.
É, mas é preferível fazer.
Tá bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Deu pros coco, acabou que era doce. Programa agora só sábado que vem. E vamos trazer a repercussão do plano Safra. Tá bom? Deus abençoe. E Sérgio, teu recadinho final?
A todos um bom final de semana. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde.